Bom, vamos dar início à segunda parte da aula, né? Eu vou então aqui avançar, né, nos nossos slides. Eu vou começar aqui no slide 10, né? Isso é apenas para mostrar para vocês, quer dizer, o impacto, como eu falei anteriormente, né, da mudança, né, em termos de acordos comerciais dos anos 80 para os anos 90, né? Quer dizer, os anos 90, que a gente já falou bastante, né, do contexto, né, das mudanças, né, que ocasionaram esses acordos comerciais e os processos de integração regional, né? Quer dizer, os processos de integração regional nos anos 90, a União Europeia ganhou um novo fôlego, né, com a criação da zona do euro, o Mercosul é assinado, vários outros acordos são assinados e é criada a OMC, né, a Organização Mundial do Comércio. Então, esses são exemplos, né, de como o impacto da abertura, né, da globalização, né, ela foi sendo gerenciada, né, na verdade, esses acordos, assinatura de acordos e o próprio papel da OMC era gerenciar mesmo o que a gente chamou de interdependência comercial ou o que a gente chama de globalização, né, na verdade, havia um temor também, né, de que esses acordos fossem feitos, né, de forma desorganizada, né, e que isso pudesse gerar uma instabilidade ainda maior, né. De fato, o que acontece, né, e aí esse 11 é só, vocês já devem ter visto isso em vários lugares, né, mas eu acho que vale a pena mostrar, porque acho que ele é muito ilustrativo, né? Nesse caso, né, tem vários modelos, né, desse spaghetti ball aí, né, dos acordos comerciais, né? Mas aqui eu chamo atenção para os acordos comerciais regionais que foram assinados entre os países, inclusive o Mercosul, aqui aí na parte superior, direita, né? Então, eu acho que isso é muito ilustrativo do que aconteceu nos anos 90, né? Uma proliferação de acordos bilaterais, todos eles notificados à OMC, acompanhados pela OMC. Então, essa institucionalização ela foi muito importante, né? E aí eu só queria retomar aqui, que eu acho que é o ponto principal, né, da discussão da economia política do regionalismo, tá? Que é a mudança do modelo dos acordos comerciais, né, dos anos que vinha vindo, dos anos 60, 70 até 80 e depois nos anos 90, né? Antes a gente tinha um regionalismo fechado, né, o um modelo de substituição de importações, tá? Isso marca muito, né, a economia brasileira e de outros países também, né? Na verdade, a gente tinha um regionalismo fechado, ou seja, né, a gente tinha uma barreira tarifária externa alta, tá? E a ideia era ter, claro que a gente nunca conseguiu zerar, mas era reduzir as tarifas comerciais internas, né, entre os países que faziam o acordo regional, né? A ideia era de que esses países, eles e incentivar, né, essa política, né, ele incentivar os países a se especializarem, né, produtivamente e a fortalecer então internamente, né, o desenvolvimento nacional dos países, né. É claro que a partir, né, de um acordo, né, integrado entre eles, né. Então a ideia do regionalismo até os anos 80, né, era protecionista, né, era de proteger os países, né, se apostava que o desenvolvimento econômico dos países ele ia ser derivado ou pelo menos incentivado, influenciado, né, pelo fato dele estar tá fechado, né, de você dar alguns privilégios para os países que faziam parte daquele determinado bloco, né, e aí a gente está falando na América Latina, né, de Alau, Kaladj, né. Então, o impacto dos anos 90 é muito grande, né? Quer dizer, a abertura dos anos 90, ela é muito impactante, né? E isso influencia também os processos de integração regional, né? Eu listei aí vários acordos que foram feitos nos anos 90, quer dizer, eles de fato os países, né, começam a se abrir. E vocês vão ver, eu não vou comentar os slides da pesquisa que eu apresento aqui para vocês, que foi feito lá em 97, no governo Fernando Henrique, né? Mas são vários dados que mostram, bom, primeiro, né, o fato de que o Brasil era considerado uma liderança, né, na região, que poderia beneficiar os países da região, né, através do Mercosul, né? Então, e tem um outro aspecto importante, é que assim, havia um consenso das elites, né, no que diz respeito à criação do Mercosul, de que o Mercosul ia beneficiar os países, né? E o mais importante é que esse consenso, ele também derivava, né, do fato de você, da perspectiva, né, neofuncionalista, de que os empresários, de uma maneira aberta, né, iam começar a fazer os seus acordos independente dos governos, tá? Então, era realmente, quer dizer, o Mercosul, ele então não tinha uma base, né, não era baseado no fechamento do mercado, mas na liberalização, né, na abertura, do 100%, né? A gente sabe que não foi 100%, né? Mas na liberalização, né, de todos os produtos que eram comercializados na região, né? A ideia de que você tinha algum benefício para os países da região, mas sempre, né, essa ideia era de que isso pudesse também beneficiar os países no plano internacional, no plano multilateral, porque a gente não podia mais ficar fechado, a gente precisava participar também das rodadas de negociação multilateral, né? Então, por isso também o Mercosul optou, e isso nunca mudou, por um modelo intergovernamentalista, né? Porque isso dava mais flexibilidade para os países. E uma coisa interessante do apoio do empresariado para o Mercosul no começo dos anos 90 era porque eles viam o Mercosul como uma plataforma para se inserir internacionalmente. Então, embora você tivesse impactos negativos, né, no período inicial, grande parte do empresariado, né, e se a gente for falar do empresariado argentino, que perdeu muito, né, em alguns setores, né, por exemplo, como o setor de têxtil, álcool e açúcar, né, que não tinha tecnologia, né, suficiente para se avançar, mesmo esses setores viam muito, de uma forma muito positiva, o Mercosul, porque viam assim a liberalização e a internacionalização algo um pouquinho inevitável, né? E no Mercosul, a ideia é que eles poderiam, né, compatibilizar interesses, ter um período aí, um patamar de aprendizado para depois competir internacionalmente, né? Então, o que a gente tem nesse período dos anos 90, que eu estou chamando de integração parcial, né? Os autores de negociações chamam como piscina rasa, porque a ideia é de que os atores econômicos entraram nessa piscina, né? Mas também eles. Ela era suficientemente rasa para que eles pudessem ainda ter esse período de aprendizado, né? Então, essa liberalização acontece, né? E todos os processos de integração regional, os modelos, né, de blocos que a gente tem aí criados, assinados, acordos assinados nos anos 90, é de um regionalismo aberto. É a ideia de que os países, eles vão fazer o acordo regional para ampliar a competição internacional, para se tornarem mais competitivos internacionalmente. É claro que isso acaba criando um desafio para o próprio bloco, né? Porque à medida em que os países, e criou no caso do Mercosul, né? Quer dizer, à medida que os países, né, eles passam a ter outros acordos, passam a ter outros interesses, passam a também formar outras coalizões, como a gente viu, né? Isso muitas vezes cria um entrave para o bloco regional, né? Porque você tem alguns compromissos regionais, né, que muitas vezes são obstáculos, né, para os acordos internacionais, né? Já nos anos, já final dos anos 2000 e 2010, né, depois vou voltar um pouquinho para o começo dos anos 2000, né, mas já lá para 2010, né, você tem nessa década, né? Você já fala em mais em acordos bilaterais, né? Você já fala numa integração mais competitiva, né? O regionalismo, a flexibilização de vários acordos regionais acontece nesse período, né? Se fala em mega acordos, né? Comerciais com países desenvolvidos, né? E que poderiam se beneficiar de grandes acordos flexíveis, né? Acordos voltados para a área econômica, né, basicamente, né? Então se começa a voltar o que a gente tinha. Eu acho que assim a gente poderia dividir o seguinte, né? No começo dos anos 90, que a gente tinha, né, o início dos processos de integração baseados na liberalização econômica e no aumento, na perspectiva de aumento do intercâmbio comercial. A gente retoma isso em 2010, né, e de uma forma ainda mais flexível, né, focando em acordos bilaterais e acordos comerciais, né. E aí, voltando só assim, 2000, eu estou colocando aqui 2000, 2010, porque já no final dos anos 2000, mas no começo de 2000, para a gente falar de Mercosul, a gente tem uma discussão. Que está relacionada àqueles pressupostos que eu mencionei no começo, no que diz respeito à identidade. Né? No começo dos anos 2000, que a gente tem aí uma onda, né, de governos mais de esquerda, inclusive no Brasil, né, o governo do presidente Lula, depois da presidente Dilma, né, a gente tem aí governos, né, que têm uma outra visão da integração regional. Né, e que defendem a ideia de que a integração ela não deve, a consolidação dos processos de integração não devem ser mais focados só no intercâmbio comercial, mas eles devem ter um fundamento de uma identidade, né, de uma visão de mundo, uma visão política, né, de mundo, né, de que a integração ela projeta os países, né, é isso que está na base, né, dos acordos, por exemplo, de cooperação Sul-Sul, né, obviamente que eles têm interesses econômicos, né, mas essa era a base do discurso, né, de que a integração regional ela era importante, né, para os países a partir da liderança do Brasil para os países da América do Sul, né, que tinha aí uma questão política, cultural, histórica, né, que poderia dar, né, continuidade aos acordos de integração regional, né. E aí a gente vai falar. Antes de eu falar de 2010 aí, que até eu coloquei interrogações, né, porque a gente vai discutir, né, mais recentemente de quais são os desafios para o processo de integração regional. Deixa eu só falar para vocês um pouco da explicação neofuncionalista, porque eu acho que o neofuncionalismo, para os alunos de RI, eu acho que isso é muito. Vocês já viram isso, né, na matéria de regimes e organizações, mas eu acho que vale a pena aqui a gente retomar, principalmente porque a teoria neofuncionalista das relações internacionais, ou neofuncionalismo, é o que dá base, né, para a explicação da integração regional, né? Vejam que eles também, né, os neofuncionalistas, né, eles vêm dessa linha que eu falei para vocês, né, do liberalismo, do institucionalismo, né? Só que eles estão falando num aspecto mais geograficamente mais centralizado, né, que é a criação dos blocos regionais, né? Mas basicamente a ideia do neofuncionalismo é deixar, né, que os atores, tá, sem interferência muito grande inicialmente dos governos, né, mas que você possa, né, incentivar a cooperação, né, isso faz com que você tenha algumas etapas, né, quer dizer, a primeiro é identificar a interdependência entre atores econômicos, né, por isso que o papel da elite econômica é muito importante, são as empresas, as grandes empresas começam a cooperar, Essa, digamos assim, a lógica, né, que eles estão defendendo, né, para a criação do processo de integração, né? Os atores descobrem que tem benefícios com isso, né, que podem se beneficiar todos os que participam, né, e isso dá início ao processo de integração, né? A ideia o conceito de spillover ou de transbordamento, né, da integração é muito importante para os neofuncionalistas, né, porque eles acreditam, né, que esse processo de spillover, ele é automático entre as áreas, né? Quer dizer, você começa o intercâmbio econômico entre os atores da elite, né? Naturalmente vai transbordar, porque vai criar outras funcionalidades, porque vai criar, né, outros interesses, e isso vai se expandir politicamente. Né, vai se expandir para outros atores, né? Então é a ideia de que isso vai transbordando, quer dizer, outros atores percebem que um grupo está tendo benefício e começa também a se articular, né, para se beneficiar também, né? Tudo isso, quer dizer, no final, para os neofuncionalistas, vai derivar na criação de instituições supranacionais, quer dizer, vai derivar, né, na necessidade de ter políticas públicas, né, para gerenciar todo esse processo de cooperação entre atores de várias naturezas, né? O grande problema é que o neofuncionalismo tem uma capacidade explicativa baixa quando a União Europeia entra em crise, né? Quer dizer, esse processo, né, que seria, digamos assim, natural entre os atores, ele não é tão natural, né, e você precisa criar, né, a crítica, né, aos neofuncionalistas é essa, né, você precisaria criar, né, outras políticas ou outras instituições para poder, né, vencer os desafios, né, e as dificuldades que acabam surgindo dentro dos processos de integração regional. Eu sintetizei aqui para vocês a questão do Mercosul e depois do Acordo Mercosul-União Europeia, né? Mas os neofuncionalistas no início do Mercosul, né, eles têm um pouco essa mesma explicação, mas à medida em que o Mercosul perde força, né, também não avança institucionalmente, eles também têm dificuldade de explicar, né, a manutenção da integração regional, né, na América Latina, América do Sul. Tá? Eu coloquei aqui os dados das pesquisas, eu acho que eles são muito ilustrativos, né? Acho que não preciso passar slide por slide, acho que vocês podem ver. São duas pesquisas, olha, uma que foi feita em 96, com elites dos países do Mercosul, Argentina, Paraguai e Uruguai, né? A gente fez entrevistas, né, face a face, né, presencialmente com as lideranças, né, os representantes das lideranças, e vejam que final dos anos 90, né, aí você tinha estabilidade econômica com o Plano Real, você tinha o Brasil assinando todos os acordos internacionais e aderindo a várias instituições internacionais, né? Então tinha uma visão muito positiva do Brasil. Vocês vão ver aqui, né, nos resultados dessa pesquisa, né, que o Brasil é muito bem visto pelos nossos vizinhos, né, e parceiros do Mercosul, né? Isso dava. E como eu falei, quer dizer, essa visão positiva também, ela deriva do fato do Brasil ter estabilidade econômica e também do fato de você tinha nesse período, se vocês pegarem, né, o aumento aí de 91 até 96, né, quando foi feita a pesquisa, né, um crescimento do intercâmbio comercial entre os países do Mercosul muito grande, né? Então isso faz também com que a visão sobre o Brasil é muito grande, né? Se você for ver depois, e essas pesquisas continuaram, a gente teve 2002, 2008, a gente vai ver que essa visão tão positiva do Mercosul não era tão ela vai diminuindo ao longo dos anos, né? E por fim, no slide 24, eu coloquei para vocês aí uma outra pesquisa que foi feita em 2005, com o pessoal da OPSA, lá do IUPERJ do Rio, né? E aqui eu resumo para vocês, as discussões que foram feitas à época, né, de quais seriam os entraves e as oportunidades da integração para a integração sul-americana, né? Então a gente tinha alguns aspectos positivos e alguns aspectos negativos, né, que levavam aí a gente a apostar, enfim, a analisar, na verdade, né, as perspectivas do próprio Mercosul e da Unasul, né? Por fim, antes de ir lá, na verdade, se a gente pegar eu vou falar agora do no slide, desculpa, no slide 9, 11, isso, no slide 11, eu vou falar lá da última coluna, que é a perspectiva de 2010-2020, né? Antes disso, eu resumi aqui o acordo Mercosul-União Europeia, que é um acordo que demorou, se vocês se lembram aí, no ano passado, o governo e parte do empresariado aí se... feliz, né, pelo fechamento do acordo, que foi um acordo que demorou mais de 20 anos para ser fechado, né, o acordo Mercosul-União Europeia, né, mas o que a gente vê, bom, primeiro, ainda continuam vários entraves, né, eu coloquei aqui para vocês um resumo de quais eram os interesses do Mercosul e da União Europeia, né, com a assinatura do acordo em 94, né, o ano passado, embora tenham comemorado a assinatura do acordo, ainda precisa passar, né, pelos congressos, né, de cada país, e mais ainda, né, quer dizer, continuam algumas dificuldades, tá, entre os dois blocos, né, acho que nem tudo está resolvido, né, então, e aí eu chego no final, né, que eu acho que é uma coisa que a gente pode depois, acho que eu gostaria, né, da gente focar na discussão presencial, online, no momento atual, né, porque eu acho que a gente tem aí um problema que diz respeito ao Mercosul, que diz respeito ao acordo Mercosul-União Europeia, né, que é um retrocesso, que a gente vem sofrendo antes da pandemia, né, antes do Brexit, né, a gente vem sofrendo um retrocesso dos processos de integração, né, uma crise no multilateralismo, né, o fato dos processos de integração regional não terem dado os resultados que se esperava, né? Um grande questionamento sobre os ganhos que a gente teve com o neoliberalismo. Eu acho que tem uma confusão muito grande, né, no diálogo, na discussão, né, sobre como vão seguir os processos de integração regional. A gente passou por crises econômicas muito severas, tanto crises internacionais quanto domésticas, né, em alguns países. E aí, associando isso, quer dizer, além dessas dificuldades econômicas, eu queria chamar a atenção para dois elementos que são importantes, que é a emergência dos governos de direita, o aumento de políticas nacionalistas que a gente teve nos últimos anos, né? E agora a pandemia do Covid-19, né? Eu acho que esses são três aspectos, né, que colocam um desafio muito grande para os processos de integração regional, a gente já está vendo isso, né? E se a gente for analisar o acordo Mercosul-União Europeia, que foi tão comemorado ano passado, que ainda havia há pendências, né, jurídicas e institucionais para consolidação desse acordo, a tendência agora é que isso piore ainda mais, né, com aumento de barreiras tarifárias, com aumento de barreiras não tarifárias, sanitárias, fitossanitárias, né, eu acho que os países vão investir nisso, né, defender isso, né, para colocar, atrasar ou retroceder todo o acordo que foi feito, tá? Então, Eu acho que a gente tem que olhar os processos de integração regional. Eu acho que isso que eu mencionei vale para o Mercosul, né, a emergência de governos de direita, que tem uma visão bastante distinta do que deve ser um processo de integração regional, ou se vale a pena investir num processo de integração regional, ao invés de fazer acordos bilaterais com grandes países, com grandes potências, né? Então, eu acho que esse é o ponto central que a gente tem para discutir aqui sobre o que. Sobre as perspectivas, né, da integração regional, a partir da pandemia e a partir de todos esses acontecimentos dos últimos anos. Ah, obrigada, e amanhã a gente se encontra ao vivo.